agora para você.
Tempo de refletir.
Com Hamilton Menezes.
Filemão, versos 8 e 9. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Paulo tinha um escravo fugitivo em suas mãos. De alguma forma, Onésimo encontrou Paulo na prisão, ouviu as boas novas de sua boca e decidiu se tornar cristão. Agora, cheio de sentimento, Paulo escreve para Filemão, proprietário de Onésimo. Em seguida, o que faz? Envia Onésimo de volta. O que se passa na cabeça de Paulo? Por que não escreve para Filemão repreendendo-o por negar a criação e o evangelho ao tornar outra pessoa seu escravo? Por que não mantém o jovem Onésimo com ele para tornar a infeliz vida na prisão um pouco mais fácil? Ao enviar Onésimo de volta para Filemão, Paulo o sujeita a correr risco de morte. A lei romana estabelecia severas penalidades para escravos fugitivos. Onésimo poderia ser legalmente crucificado, ser lançado para lampreias vorazes, ou, na melhor das hipóteses, ser marcado com ferro quente, o que deixava uma cicatriz permanente e visível para evitar fugas futuras. A escravidão era algo comum no Império Romano, e Filemão não foi o único professo seguidor de Jesus Cristo que tinha escravos. Em suas cartas, Paulo se refere várias vezes à relação entre mestres e escravos. Aos Coríntios ele escreveu: "Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga-a." 1 Coríntios 7, 21. Em outras ocasiões advertiu os escravos a servirem seus senhores com honestidade e fidelidade, e aconselhou os proprietários a tratarem os escravos com justiça e amor. Efésios 6, 5 a 9, Colossenses 3, 22, 1 Carta a Timóteo, capítulo 6, versos 1 e 2, e Tito, capítulo 2, versos 9 e 10. Em nenhum lugar Paulo disse para os proprietários libertarem os escravos. Tampouco aconselha os escravos a tentarem se revoltar. O que aconteceu com o valor moral de Paulo? Estava bem onde Deus colocou. Com a institucionalização da escravidão dentro da sociedade de sua época, e sendo os cristãos uma minoria sem apoio legal, teria sido imprudente instigar uma mudança na ordem social. Paulo, no entanto, estava envolvido em mudar a ordem social. Sua mensagem, o Evangelho da Graça, plantou ideias que eram verdadeiras bombas-relógio, contando o tempo até mesmo de explodir a escravidão para sempre. Para bombas-relógio como essa, não há escravo nem livre, pois todos são um em Cristo Jesus, Gálatas 3:28. E não há escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos, Colossenses 3, versículo 11. Amigo ouvinte, a graça ainda é uma bomba-relógio. Você crê nisso? Então ore comigo. Obrigado, Pai, pela liberdade que tenho e pela salvação em Cristo Jesus. Que eu valorize tudo isso e faça a Tua vontade por amor. É o que peço em nome de Jesus. Amém.
tempo de refletir.